só tenham vivido nas aflições, levado a vida na tristeza, como um dia de sol. Me levanto e peço ajuda. De onde virá o meu socorro? Bom dia, povo santo. Bom dia. Que esse Deus que não nos deixa só, jamais, nunca nos deixou. Nem nunca nos deixará. Nunca nos deixará. Errei, né? Tá cheio. Será nosso sustento em todos os momentos de nossa vida. Olhar a vida sob esta ótica reforça a tua caminhada. Olhar para as tribulações mediante as dificuldades da vida. Segundo, Isaías, ele é meu melhor amigo. Eu faço essa pergunta a você. Como anda a sua amizade com Deus? Ela fará toda a diferença. Porque quem tem um amigo tem um tesouro. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Amigos de verdade. Pessoas que conseguiram ultrapassar a barreira do egoísmo, de pensar só em si. E fazem uma relação não de interesse com outra, mas uma experiência de doação, de cumplicidade, de fidelidade. Sustento mútuo de amparo. Eu conheci um padre que eu admirava muito e ele dizia que amigo é o parente que eu escolhi. Geralmente temos poucos amigos, porque amigo de verdade é provado no ouro. No fogo como ouro, que só o tempo mostra se alguém é verdadeiramente seu amigo. E não é, ele não se torna seu amigo porque ele nunca errou com você, não é porque ele nunca lhe desagradou e vice-versa. Ele se torna seu amigo porque você decidiu amá-lo. Como amar dói, você teve desta pessoa as coisas boas e as não, aquelas que não me agradam. Mas a sensação mais interessante é saber que os corações estão entrelaçados. Eu digo que é amigos, para mim, são tesouros. Cultivei ao longo dos anos e nunca perdi um amigo. Tenho amigo há décadas, tenho um amigo no céu, e muito bom saber que perto ou longe, mais longe do que perto, a alma, o espírito daquele seu amigo, aí não importa o sexo, masculino ou feminino, ele lhe honra. Porque o amor e a fidelidade que ele tem a esta amizade vai ser um gozo. Perdoe-me dizer isso, mas cuidado quando chamar alguém de amigo. Eu tenho muitos cuidados ao longo da vida. Eu tenho muito cuidado em chamar alguém de amigo. É tão comum você, Lucas. É, amigo, é cara. Eu chamo de irmão, porque irmão é eu sou, né? Que eu gosto da pessoa, né? Eu sou irmão, porque Cristo é Pai de todos. E ele é meu irmão. Irmão eu chamo. Mas a gente tem irmão de sangue e às vezes não é amigo. Prove seus amigos no fogo. Porque o que a gente mais tem é colega. Colegas de interesses comuns. Não só com você, mas porque gostam das mesmas coisas, fazem as mesmas coisas. Mas não decidiram amar. A decisão de amar começa muito além. E talvez algumas pessoas achem complicado eu dizer isso, mas isso é uma verdade muito profunda. Eu tenho há 30 anos uma grande amiga que foi tão amiga que eu me apaixonei e casei. Foi provado no fogo a nossa amizade. São relações afins de amor. Amanda, a gente vai se decepcionar. Sabe qual é o risco da gente se decepcionar? Quase certo, Amanda. A gente só se decepciona com quem está perto. É muito difícil eu me decepcionar com um inimigo ou com um estranho, porque ele não entra na minha vida. São Paulo deixa isso tão claro quando ele diz: eu faço o mal que não quero, não faço o bem que quero. É por isso que ela dói. Porque eu decidi amar e às vezes a pessoa não correspondeu. E não correspondeu porque ele fez o mal que ele não queria, mas ele fez. Aquele dia que você fala errado, pensa errado, toma decisões erradas, chega do coração do outro com egoísmo. E nem por isso você vai deixar de ser amigo. Você não é amigo porque deu certinho o tempo inteiro. E é que a minha gêmeas não é amigo por decisão de ser amigo. Eu louvo a Deus pelos meus amigos. Com a maioria deles eu já me estranhei, já brincamos, já achamos ruim, já nos decepcionamos, já me calei, já falei. Isso sabe o que foi que fez? Fortaleceu. Porque eu dei a chance de me conhecer e eles me conhecerem. De eu conhecê-los e eles me conhecerem. E assim, eu sabia que se eu der um passo lá em direção ao meu amigo, eu vou ofendê-lo, porque eu já sei que ali eu já ofendi uma vez e não vou ofender mais, porque eu o amo. Eu vou lutar para não ofender. Pois é, Dani. Eu não gosto de amigos que não me falam a verdade. Porque eles não são meus amigos. São colegas de interesses. Tem colega que vive na vida de muito tempo. Enquanto a gente fizer a mesma coisa que eles fazem, eles concordam e fica tudo legal. Mas na hora que eu vi, o dia que eu aceitei Jesus, eu perdi um monte de colega. Por quê? Porque eu passei a me posicionar de maneira diferente e professar uma fé de forma diferente e agir de forma diferente, já não era mais. Pois é, Duda, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. Quem tem um amigo encontra o tesouro. Depois que a gente resolve, amar alguém, e esse sentimento acontece, não sai nunca mais. Não sai nunca mais. impossível não fazer esse tipo de pensamento. Estou na semana do meu aniversário. Um dos meus grandes amigos, que hoje mora no céu, faz aniversário um dia antes do meu. E eu sempre lembro dele que o amor de Cristo nos uniu e eu sei que vivo ele está. Mas eu queria hoje deixar um beijo aos meus grandes amigos. Eles sabem quem são. Um beijo para meus grandes amigos. Hoje eu louvei a Deus pelo dom da vida de vocês. Porque a pior coisa para a alma de um ser humano é a solidão. Amigo é casa. Segurança, é aconchego, é às vezes incômodo porque não concorda com aquilo e não abre mão de você de jeito nenhum. Louve a Deus pelos seus amigos. E enquanto tiver tempo, sempre lembre a eles do valor desse título e os desse título. E não se iluda com lobos em pele de cordeiro ou colegas temporários. É muito bom, colega é bando, às vezes até facção. Eles às vezes nos estragam a vida, nos ajuda a ir pro buraco. Cuidado com os colegas, cuidado com aplausos excessivos, sem sintonia, sem vida comum. Que Deus nos sustente, né? Pois é, essa inspiração, Duda, como você falou aí, não estava programada, mas eu acho que a música me deu esse mote, porque o seu primeiro melhor amigo precisa ser Jesus. Se você não tiver essa amizade, todas as outras vão dar errado, porque você não vai ter experiência de amor para dar a ninguém. Jesus é o meu melhor amigo. Não, nunca me deixou. Foi o que a música disse, né? Nem nunca me deixará, porque amigo não abandona. Foi até a cruz para me salvar. E disse, eu pago qualquer preço para que você tenha vida. Eu perco para que você ganhe. E eu ganho quando você ganha. E eu me realizo com suas realizações. E a sua vida se completa com a minha. E a alegria mútua desta convivência. Vocês talvez, depois dessa reflexão, tenha diminuído muito o nome de amigos. E se você meditar melhor, vai diminuir mais. Eu sempre me preocupei com isso. Eu tenho as preocupações, só ia dizendo, só disse a primeira. Eu chamo muito poucas pessoas de amigos, só os que são mesmo. Eu digo muito pouco, eu te amo. Porque eu só entendo que amo alguém quando este sentimento foi provado no fogo. Que nenhum interesse particular nem egoísmo meu vai me separar dessa pessoa. Eu permito muito pouca gente entrar na minha casa. Eu disse a vocês que amigo é casa. E não é de alvenaria. almas que se falam caladas. É, gostei dessa definição. Ah, te amo não é bom dia. É verdade. Porque não diga. Ao longo do meu ministério eu já vi tanta gente que disse que me amava, mas onde elas estão hoje? Se me encontram, tosse a cara. Me amavam. Tantos que dizem que amam, mas não mostram fidelidade. Não mostra cumplicidade. Então, só diga que ama alguém quando você souber que essa pessoa entrou na sua casa. Porque amor não se acaba. Judas traiu dando um beijo não, Paulo. Judas traiu a vida inteira. Judas nunca deixou Jesus entrar na casa dele. O beijo foi só um arremate. Ele só conseguiu dar o beijo porque ele nunca teve uma experiência com Jesus de amor. Ele era um colega por interesse momentâneo. Ele queria ser primeiro-ministro. Então pagava o preço de estar junto. Agora, Jesus amou Judas. Até o fim. Amigo trai? Trai. E pede perdão. E aí reconhece o erro. E fica tudo bem. Amigo faz o outro sofrer? Faz. Esquece do outro? Esquece às vezes. Servo, né, Cidinho? Nem servo. Realmente era um interesse momentâneo. Porque quando há amor, há perdão. Quando há amor, a raiva vem, mas o ódio não entra. O primeiro sinal que não há amor é quando facilmente você se torna indiferente ao outro. Simplesmente porque você teve outros interesses. Outros interesses. Atender ao seu eu foi muito mais importante do que perder para honrar um amigo. E eu digo isso com muita convicção, porque eu vejo. Como eu disse que seu melhor amigo deveria ser Jesus, como muita gente coloca Jesus segundo plano, terceiro, quarto. Um amigo se preocupa com as coisas do seu amigo como se fossem suas. Ele tem zelo, tem amor. Você se gasta pela coisa do seu amigo. Você contribui. Você às vezes oferta. Você ajuda a crescer. Porque você quer ver seu amigo bem. Quando eu suporto um irmão que eu não amo, que São Paulo disse, né? Tem hora que você não vai conseguir amar a pessoa, mas você tem que suportá-la. E a gente precisa entender o que é suporte, né? É dar apoio, é ser apoio. Eu conversava um pouco sobre isso ontem com o Conselho Geral. As pessoas têm ideias muito equivocadas sobre perdão. Perdoar não é um processo que eu vivo e me liberto. Perdoar é uma ordem. Eu não tenho essa alternativa. Porque perdoar é sair da indiferença, sair da raiva que pode gerar ódio, do ódio que gera ira. Então, eu preciso tirar o meu espírito, a minha essência, deste lugar que é de morte. Que raiva eu não controlo, eu gostei. O ódio só vem se eu alimentar a raiva. Ressentimento é sentir novamente raiva, toda vez que lembrar, sentir novamente raiva e manter a raiva como ódio. O ódio gera ira, gera atitudes estúpidas, egoístas, irracionais, destrutivas para os dois lados. E o outro coisa é a indiferença, que para mim você nem cheira nem fria. Não preciso nem rir para você. Então eu tenho que perdoar isso. Mas o que é perdoar? Ele é meu irmão em Cristo, ela é minha irmã em Cristo. E o que é que foi que Jesus pediu? Amai vossos inimigos, ou seja, por isso amar dói. E beijai a mão daqueles que vos ofendem. Eles continuam seus inimigos e você se torna servo dele. Porque na cultura judaica, o beijo no rosto é comunhão, é amizade, é tesouro. O beijo na mão é servidão. Eu tenho obrigação em Deus de ser seu irmão. Então eu tenho que lhe servir. Por isso eu sou seu suporte. Se você precisar de mim, eu lhe sirvo. Mas você não é meu amigo. Eu não vou lhe botar dentro de casa. Eu não vou me confraternizar. Porque confraternização é festa entre amigos, entre fratelos. Precisa ser muito claro isso. Então, quando eu retirei a raiva, sumiu o ódio, não sumiu a memória do fato, eu fugi da ira, eu posso abençoar a vida do meu inimigo. Eu posso rezar por ele. Eu posso, se ele precisar, socorrê-lo. Mas existem pessoas que não são seus amigos. Senão eu não tinha 45 salmos rezando pelos inimigos. Tem pessoas que todas as chances que ela tiver, ela vai tentar lhe destruir. Porque ela não me tem como amigo. Jesus tentou com Judas 3 anos. Não teve jeito. Ele nunca foi amigo de Jesus. Mas Jesus beijou a mão dele o tempo inteiro. Até na última hora. Não sei porque o Espírito Santo me moveu a falar de amizade com Deus e com os homens, né? Mas eu acho que alguém está precisando ver isso, porque está confundindo as bolas. Não é alienação. Perdão não é alienação. Não adianta estar dizendo, Espírito Santo, tira de mim essa decepção que eu tive com ela. A decepção vai ficar. Porque se você agir com perdão, que vai sair a raiva, que quem tira é o Espírito, não é você. E a raiva vai tirar do ressentimento que fica realimentando, relembrando. Porque eu não confio mais. Você não ama as pessoas porque confia nelas. Você ama as pessoas que decidiu amá-las. E aquelas que você não confia, você tem que respeitá-las como seus irmãos. Respeitá-las como seus irmãos. Saia da cadeira de juiz da vida dos outros. Você erra. Os outros também erram. Parece que quando você erra tem motivo. Quando o outro erra, ele precisa ser condenado. Não. Eu erro, você erra. Eu erro numa coisa, você erra em outra. Às vezes a gente erra na mesma coisa. Toda vez que a gente se torna juiz dos outros, a gente está caindo num pecado chamado presunção. A gente se acha melhor do que o outro. Quem nunca aqui disse? Eu não merecia que fulano fizesse isso comigo. Nós não merecemos desamores, mas os teremos sempre. Nós os teremos sempre. Então, irmãos, seja essa a mensagem de hoje, né? Que eu não vou começar agora a fazer a mensagem do salmo, porque vai demorar, né? E a gente já consumiu esse tempo, eu acho que em Deus foi muito importante colocar essas coisas. Faça um exame de consciência para não sofrer tanto. Certo? Para não viver iludido. Achando que tem muitos amigos. Que você é uma pessoa muito bem relacionada. Né? Porque você concorda com muita coisa para não perder os suportes. Colegas de oportunidades distantes, temporárias. Porque a seus amigos, louvor. Aos seus inimigos, amor. Serviço, beijar a mão, cuide muito bem dos seus inimigos, eles lhe levam ao céu, mas não deixe de agradecer a Deus pelos amigos de verdade. Que ouça, como disse Paulo Varim. Ouvidos que ouçam. Porque Deus tem preparado para nós. E mais do que tudo, seja verdadeiramente fiel ao seu melhor amigo. Dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Eu acho que minha inspiração vai voltar ao mesmo lugar. Acho que vocês concordam comigo hoje. Eu vou cantar de novo a música que iniciou a nossa. Essa reflexão hoje. Será que eu vou achar? Deixa eu ver. Vou fazer feito os manauaras e os tefés. Ora já, não estou achando. Onde estás, por favor, não se esconda.
Bem no meio das tempestades que a vida não vou.
Porque o Senhor nos espera.
O Senhor nunca me deixou.